A Sentinela, edição de estudo, abril de 2023. Estudo 15. Este artigo será estudado na semana de 5 a 11 de junho. O que aprendemos com os milagres de Jesus? Texto temático. Ele andou por toda a região a fazer o bem e a curar. Atos 10:38. Cântico 13. Cristo, o nosso exemplo. O que vamos ver? Ele acalmou uma forte tempestade, curou doentes e ressuscitou mortos. É realmente emocionante ler sobre os milagres de Jesus. Esses relatos estão na Bíblia não simplesmente porque são interessantes, mas para nos ensinar lições importantes. Vamos rever alguns desses milagres e aprender lições sobre Jeová e Jesus que fortalecem a nossa fé e nos ajudam a identificar algumas qualidades que precisamos de desenvolver. Parágrafo 1. Pergunta. Descreva a situação que levou Jesus a realizar o seu primeiro milagre. Imagine a seguinte cena. Estamos no ano 29 Era Comum, no início do ministério de Jesus na Terra. Jesus, a sua mãe e alguns dos seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento na cidade de Caná, que fica a norte de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Maria, mãe de Jesus, é amiga da família dos noivos. E, pelos vistos, está a ajudar a receber os convidados. Mas, durante o casamento, surge um problema que poderia deixar a família e os noivos muito envergonhados. Acaba-se o vinho. A nota diz. Um erudito bíblico explica. A hospitalidade no Oriente era um dever sagrado. Oferecer apenas o suficiente a um convidado não era bem visto. A verdadeira hospitalidade, especialmente numa festa de casamento, exigia superabundância. Fim da nota. Talvez o número de convidados tenha sido maior do que se estava à espera. Maria vai rapidamente ter com Jesus e diz, eles não têm vinho. João 2, 1-3. Então, Jesus faz algo extraordinário e transforma água em vinho de excelente qualidade. Parágrafos 2 e 3. Pergunta A. Como é que Jesus usou o poder que tinha? Pergunta B. O que vamos ver neste estudo? Esse foi o primeiro de muitos milagres que Jesus fez enquanto estava na Terra. A nota diz, os Evangelhos relatam mais de 30 milagres realizados por Jesus. Mas sabemos que ele fez muitos mais. Por exemplo, o relato de Marcos 1, 32-34 diz que toda a cidade veio ter com Jesus e ele curou muitos que sofriam de várias doenças. Ou seja, só nessa ocasião, Jesus realizou muitos milagres, mas a Bíblia não diz quantos foram. Fim da nota. Ele usou o seu poder para ajudar milhares de pessoas. Por exemplo, em certa ocasião, Jesus alimentou de forma milagrosa 5.000 homens e depois, noutra ocasião, 4.000. Se incluirmos mulheres e crianças, pode ser que no total tenha alimentado mais de 27 mil pessoas. Nessas duas ocasiões, Jesus também curou muitos doentes. Imagina a alegria que aquelas pessoas sentiram ao serem curadas e alimentadas milagrosamente por Jesus. Podemos aprender muito com os milagres de Jesus. Neste estudo, vamos ver algumas lições que fortalecem a nossa fé. Depois, vamos considerar como podemos imitar a humildade e a compaixão que Jesus mostrou quando fez esses milagres. O que aprendemos sobre Jeová e Jesus? Parágrafo 4. Pergunta. Os milagres de Jesus ensinam-nos lições sobre quem? Os milagres de Jesus ensinam-nos lições não só sobre ele, mas também sobre Jeová. Afinal, foi Jeová que deu poder a Jesus para fazer milagres. Atos 10:38 diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder, e que ele andou por toda a região a fazer o bem e a curar todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Lembre-se também de que Jesus imitou de maneira perfeita o modo de pensar e os sentimentos do seu Pai em tudo o que disse e fez, inclusive nos seus milagres. Veja três pontos que podemos aprender com os milagres de Jesus. Parágrafo 5. Pergunta. O que motivou Jesus a fazer milagres? Primeiro, Jesus e Jeová amam-nos muito. Quando Jesus esteve na Terra, mostrou o quanto amava as pessoas por fazer milagres para aliviar o sofrimento delas. Em certa ocasião, dois homens cegos imploraram a Jesus que os ajudasse. Mateus 20, 30-34 diz. Então, dois cegos sentados à beira da estrada ouviram que Jesus estava a passar por ali e gritaram, Senhor, filho de David, tenha misericórdia de nós. Todavia, a multidão censurou-os, mandando-os ficar calados. Contudo, gritaram ainda mais alto, dizendo: Senhor, filho de David, tenha misericórdia de nós. Então, Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que é que querem que eu faça por vocês? Responderam-lhe: Senhor, faça com que os nossos olhos se abram. Jesus teve pena e tocou nos olhos deles, e eles recuperaram imediatamente a visão e seguiram-no. Jesus teve pena desses homens e curou-os. Nesse relato, o verbo grego traduzido como teve pena indica um sentimento muito profundo, uma emoção intensa. Foi esse sentimento de compaixão e amor que motivou Jesus a fazer outros milagres, como alimentar famintos e curar um leproso. Mateus 15:32. Podemos ter a certeza de que Jeová, o Deus de eterna compaixão, e o seu Filho Jesus amam-nos profundamente e também sofrem quando nos veem a sofrer. Lucas 1:78. Imagino como eles devem estar ansiosos para acabar com todo o sofrimento que a humanidade tem passado. Parágrafo 6. Pergunta: Que poder é que Jeová deu a Jesus? Segundo, Deus deu poder a Jesus para acabar com todos os problemas da humanidade. Os milagres de Jesus mostram que ele tem poder para resolver problemas que nunca conseguiríamos resolver sozinhos. Por exemplo, Jesus tem o poder de nos livrar do pecado e de todas as suas consequências, como as doenças e a morte. Os milagres de Jesus provaram que ele pode curar todo o tipo de doenças e até ressuscitar os mortos. Ele também tem poder para controlar fortes tempestades e livrar as pessoas da influência dos demónios. Ficamos muito felizes por saber que Jeová deu ao seu Filho tanto poder. Parágrafos 7 e 8. Pergunta A. Que confiança é que os milagres de Jesus nos dão? Pergunta B. Qual é o milagre que mais deseja ver no novo mundo? Terceiro, podemos ter total confiança de que o reino de Deus vai trazer muitas bênçãos à Terra. Os milagres que Jesus realizou quando esteve aqui na Terra mostram-nos o que ele fará numa escala muito maior como Rei do Reino de Deus. Veja algumas bênçãos que nos aguardam debaixo do reinado de Cristo. Vamos ter saúde perfeita, porque Jesus vai eliminar todas as doenças e deficiências que têm causado tanto sofrimento à humanidade. Nunca mais ninguém vai passar fome ou ser afetado por desastres naturais. E vamos ter a alegria de receber de volta pessoas queridas que estão nos túmulos memoriais. João 5:28 e 29. Que milagre é que você aguarda com mais expectativa no novo mundo? Jesus demonstrou muita humildade e compaixão ao realizar milagres. E nós precisamos de imitar essas qualidades. Vamos ver dois exemplos que mostram isso, começando com o relato sobre a festa de casamento em Caná. Uma lição de humildade. Parágrafo 9. Pergunta: O que é que Jesus fez numa festa de casamento? João 2, 6 a 10 diz: Havia ali 6 jarros de pedra para água, conforme exigido pelas regras de purificação dos judeus. A capacidade de cada jarro era de 2 ou 3 medidas de líquidos. Jesus disse-lhes: Encham os jarros com água. E eles encheram-nos até à borda. Então ele disse-lhes: Agora tirem um pouco e levem-no ao diretor da festa. E eles fizeram isso. Quando o diretor da festa provou a água que tinha sido transformada em vinho, sem saber de onde viera o vinho, embora os servos que tinham tirado a água o soubessem, o diretor da festa chamou o noivo e disse-lhe: Todos servem primeiro o vinho bom, e quando as pessoas ficam embriagadas, servem o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Quando o vinho acabou na festa de casamento, será que Jesus tinha a obrigação de fazer algo? Não. Não existia nenhuma profecia que dissesse que o Messias iria milagrosamente transformar água em vinho. Mas tente imaginar como se sentiria se estivesse no lugar dos noivos. Jesus deve ter sentido compaixão pela família, principalmente pelos noivos, e não queria que eles ficassem envergonhados. Por isso, como vimos no início deste estudo, ele fez um milagre. Jesus transformou cerca de 390 litros de água em vinho da melhor qualidade. Talvez ele tenha feito uma grande quantidade de vinho para que a família pudesse usar depois ou para ser vendido e ajudar financeiramente aquele casal. Com certeza, os noivos ficaram muito aliviados com a ajuda de Jesus. Parágrafo 10. Pergunta: Que detalhes importantes encontramos no relato de João capítulo 2? Veja alguns detalhes importantes do relato de João capítulo 2. Reparou que não foi Jesus quem encheu os jarros de água? Em vez de chamar a atenção para si mesmo, ele pediu aos servos para encherem os jarros. Versículos 6 e 7. E depois de transformar a água em vinho, não foi Jesus que levou um pouco de vinho ao diretor da festa. Em vez disso, ele pediu aos servos para fazerem isso. Versículo 8. Com certeza, Jesus não levantou um copo de vinho à frente de todos os convidados a gabar-se: "Provem este vinho que eu acabei de fazer." Parágrafo 11. Pergunta: o que podemos aprender do milagre de Jesus? O que podemos aprender do milagre de Jesus de transformar água em vinho? Aprendemos uma lição de humildade. Jesus não se gabou do milagre que fez. Na verdade, ele nunca se gabava de nada do que fazia. Pelo contrário, Jesus era humilde e dava sempre glória ao seu Pai. Se imitarmos o exemplo de Jesus e tivermos uma opinião humilde sobre nós mesmos, não vamos gabar-nos do que conseguimos fazer. Não importa o que fazemos no serviço a Jeová, é melhor não chamar a atenção para nós mesmos, mas dar todo o crédito ao nosso maravilhoso Deus. Jeová merece toda a glória. Afinal, o que poderíamos fazer sem a ajuda dele? De seguida, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 10 e 11. Os recém-casados e os convidados bebem o vinho que Jesus fez. Ao fundo, Jesus observa-os discretamente. A legenda da imagem diz: imite Jesus e não se gabe das coisas que faz. Parágrafo 12. Pergunta: de que outra maneira podemos imitar a humildade de Jesus? Dê um exemplo. Veja outra maneira em que podemos imitar o exemplo de humildade de Jesus. Imagina a seguinte situação. Um ancião passa bastante tempo a ajudar um jovem servo ministerial a preparar o seu primeiro discurso público. Por causa disso, aquele jovem faz um excelente discurso, e todos na congregação ficam muito felizes. Depois da reunião, alguém diz ao ancião: "Que excelente discurso tivemos hoje, não foi?" E então o ancião diz: "É verdade, mas eu passei muito tempo a ajudá-lo a fazer o discurso." Será que esta foi uma boa resposta? Seria muito melhor o ancião dizer: "Sim, é verdade. Estou muito orgulhoso dele." Quando somos humildes, não precisamos de receber crédito pelas coisas boas que fazemos pelos outros. Basta sabermos que Jeová vê o que fazemos e que dá valor a isso. Sem dúvida, agradamos muito a Jeová quando imitamos o exemplo de humildade de Jesus. Uma lição de compaixão. Parágrafo 13. Pergunta: o que viu Jesus ao chegar à cidade de Naim? E o que é que ele fez? Lucas 7, 11 a 15 diz: logo depois disso, ele viajou para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão viajavam com ele. No momento em que se aproximava do portão da cidade, estavam a carregar um morto para fora, o único filho da sua mãe. Além disso, ela era viúva. Uma multidão considerável da cidade também a acompanhava. Quando o Senhor a viu, teve pena dela e disse-lhe: "Para de chorar." Depois aproximou-se e tocou no esquife, e os carregadores ficaram parados. Então ele disse: "Jovem, digo-te, levanta-te." E o morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Durante o seu ministério, Jesus viajou até Naim. Essa cidade ficava na Galileia, perto de Sunem, onde o profeta Eliseu ressuscitou um menino, cerca de 900 anos antes. Imagina esta cena. Jesus aproxima-se do portão da cidade e vê muitas pessoas a acompanharem um funeral. A situação é de partir o coração, porque uma viúva tinha acabado de perder o seu único filho. Mas aquela mãe não estava sozinha. Muitas pessoas da cidade estavam com ela. Jesus interrompeu o funeral e fez algo que marcou a vida daquela mãe para sempre. Ressuscitou o seu filho. Das três ressurreições que Jesus fez, esta é a primeira descrita nos Evangelhos. Parágrafo 14. Pergunta: que detalhes interessantes encontramos no relato de Lucas capítulo 7? Veja alguns detalhes interessantes no relato de Lucas capítulo 7. Repare que Jesus primeiro viu a mulher e depois teve pena dela. Versículo 13. Talvez Jesus tenha visto essa mãe a chorar enquanto caminhava ao lado do corpo do seu filho. Mas Jesus não sentiu só pena dessa mulher. Ele também mostrou compaixão por ela. Ele falou com ela num tom consolador e disse-lhe: "Para de chorar." Então, Jesus tomou a iniciativa e fez algo para ajudar. Ele ressuscitou o jovem e entregou-o à sua mãe. Versículos 14 e 15. Parágrafo 15. Pergunta: o que aprendemos com o milagre de Jesus? O que podemos aprender com esse milagre de Jesus? Aprendemos que precisamos de mostrar compaixão por aqueles que perderam alguém na morte. É claro que não temos o poder de ressuscitar ninguém, mas assim como Jesus, podemos ser observadores e mostrar compaixão. Podemos tomar a iniciativa por dizer ou fazer algo que ajude e console os enlutados. Até palavras simples e pequenos gestos podem fazer a diferença. A nota diz: para ver algumas sugestões do que dizer ou fazer para consolar alguém, veja o artigo "Console os enlutados assim como Jesus fez", na Sentinela de 1 de novembro de 2010. Fim da nota. Parágrafo 16. Pergunta: o que aprendeu da experiência do parágrafo que está representada na imagem? Veja uma experiência. Há alguns anos, uma irmã percebeu-se de que uma mãe estava a chorar durante um cântico na reunião. O cântico falava da ressurreição. Aquela mãe tinha perdido recentemente a filha, que ainda era jovem. Imediatamente, a irmã foi para o lado dela, colocou-lhe a mão no ombro e cantou o resto do cântico com ela. Depois, a irmã que tinha perdido a filha disse: "Eu senti que os irmãos me amavam muito. A nossa ajuda está aqui, no Salão do Reino." Aquela mãe ficou muito feliz por ter ido à reunião. Nós podemos ter a certeza de que Jeová observa e dá muito valor, mesmo às coisas simples que fazemos para mostrar compaixão por quem perdeu alguém e está com o espírito esmagado. Salmo 34, 18. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 14 a 16 diz: "Imite Jesus e tome a iniciativa em mostrar compaixão por aqueles que perderam alguém na morte." Um projeto de estudo que vai fortalecer a sua fé. Parágrafo 17. Pergunta: o que aprendemos neste estudo? Nós podemos ser muito encorajados ao pesquisar os milagres de Jesus que encontramos nos Evangelhos. Eles ensinam-nos o quanto Jeová e Jesus nos amam. Além disso, esses milagres mostram o poder que Jesus tem para resolver todos os problemas da humanidade e dão-nos a garantia de que todas as promessas de Jeová vão cumprir-se em breve. Ao estudarmos esses relatos, podemos meditar em como imitar as qualidades de Jesus. O que acha de fazer um projeto de estudo pessoal ou de reservar um dia da adoração em família para aprender mais sobre outros milagres de Jesus? Você vai aprender muitas coisas novas. Depois, aproveite para partilhar o que aprendeu com outros. Certamente terá muitas conversas encorajadoras. Parágrafo 18. Pergunta: o que vamos ver no próximo estudo? Perto do fim do seu ministério aqui na Terra, Jesus realizou a sua terceira e última ressurreição registada nos Evangelhos. Dessa vez, ele ressuscitou um amigo muito querido, e a situação foi muito diferente das outras ressurreições. Que lição podemos aprender desse milagre? E como podemos fortalecer a nossa fé na esperança da ressurreição? É isso que vamos ver no próximo estudo. Como responderia? Que lições aprendemos com os milagres de Jesus? O que é que o relato de João 2, 6 a 10 nos ensina sobre humildade? O que aprendemos sobre compaixão com o milagre registrado em Lucas 7, 11 a 15? Cântico 20. Jeová deu-nos o seu melhor. Fim do artigo.